da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C. Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quinta-feira, 5 de dezembro. Ao microfone, Álvaro Lúdger Andrade. Na primeira hora desta emissão de 90 minutos, também estaremos enfocados em Angola nos primeiros 30 minutos e depois, numa hora mais de notícias dos países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. A produção é do Mariano Bartolomeu, a técnica é de Cedric Franklin. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. O presidente da Câmara dos Representantes avança com o processo de impugnação do presidente Donald Trump. Piratas sequestram 19 tripulantes de um petroleiro nigeriano. O governo dos Estados Unidos e do Sudão pretende trocar embaixadores após um intervalo de 23 anos. Como sempre, a primeira meia hora de hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Autodenominado Movimento Revolucionário pede responsabilização criminal do antigo presidente do Supremo Tribunal, Rui Pereira.
Nós do Movimento Revolucionário enviamos uma petição ao Conselho do Tribunal Supremo a este órgão para a abertura de um inquérito aos atos praticados pelo advogado Rui Constantino Ferreira.
Ativistas e políticos criticam a proposta no Parlamento neste momento de suprimir financiamento do tempo de antena dos candidatos nas eleições autárquicas.
Mostrar a pouca vontade com que o MPLA tem para essas autarquias. Não é possível fazer um tipo dessa eleição e os candidatos não tiveram um apoio, uma cobertura. Então estamos a funilar a própria autarquia.
Vamos abordar os assuntos como investimento necessário na agricultura, que está sem dinheiro, e professores do programa de alfabetização que esperam por salários há 5 anos, entre outros. Fique connosco para ouvir estes e outros pormenores. Mas para já vamos às notícias internacionais aqui com Ana Guedes.
Boa tarde. A Presidente da Câmara dos Representantes americanos, Nancy Pelosi, pediu hoje ao Presidente do Comitê Judicial da Câmara, liderado pelos democratas, que prossiga com os artigos de impugnação contra o Presidente Donald Trump. Pelosi reiterou que ficou claro que Trump violou o seu juramento ao pressionar um país estrangeiro, a Ucrânia, para o apoiar nas eleições de 2020. Os democratas pretendem avançar com a votação na Câmara antes do Natal. O Presidente, na sua conta do Twitter, criticou a forma como este instrumento está a ser utilizado pelos democratas e mostrou-se confiante que vai sair vitorioso do processo.
Piratas sequestraram 19 tripulantes de um navio petroleiro na Nigéria, informou hoje um oficial do operador do navio, que preferiu não ser identificado. A embarcação carregada foi atacada a 77 milhas náuticas da ilha Boni no final da terça-feira e a tripulação, formada por 18 naturais da Índia e um turco, foi apreendida. A indústria naval alertou nos últimos meses sobre os perigos crescentes enfrentados pelos marítimos que navegam pela África Ocidental, particularmente ao redor da Nigéria, com maior foco nos sequestros por gangues de piratas.
Os governos dos Estados Unidos e do Sudão pretendem trocar embaixadores após um interregno de 23 anos, disse o secretário de Estado americano Mike Pompeo, no mais recente sinal de aquecimento das relações entre os dois países. O relacionamento entre Washington e Khartoum melhorou desde a queda do presidente Omar al-Bashir em abril último e a formação de um governo civil de transição em agosto. O anúncio de que os dois países iniciaram novamente o processo de troca de embaixadores ocorreu durante a primeira visita do primeiro-ministro sudanês Abdallah Hamdok a Washington, que ontem começou.
Em França, milhares de trabalhadores estão em greve depois dos sindicatos terem convocado uma paralisação para protestar contra o plano de reforma do sistema de pensões apresentado pelo presidente Emmanuel Macron. Os trabalhadores estão preocupados que a proposta de reforma forçaria milhões a trabalhar mais anos ou ter menos benefícios, que levou à greve que paralisa grande parte do país. Paralisou os transportes, forçou o encerramento de escolas, hospitais estão com falta de pessoal e os serviços básicos estiveram encerrados. Os líderes sindicais prometem prosseguir a greve até que o presidente abandone a proposta.
A Coreia do Norte advertiu que poderá retomar o uso da linguagem ofensiva para descrever o presidente americano Donald Trump caso ele continue a provocar Pyongyang. A advertência surge por entre perspectivas cada vez menores do recomeço das conversações sobre os programas nucleares e de mísseis norte-coreanos. Pyongyang sugeriu nas últimas semanas que podia retomar os testes nucleares e de mísseis de longo alcance se os Estados Unidos não fizessem ou não fizerem concessões na sua diplomacia nuclear antes do final do ano. As negociações estão num impasse com a tensão entre os dois países a escalar. Trump disse que os Estados Unidos são de longe o país mais poderoso do mundo e espera não ter que o mostrar, mas que fará caso seja necessário. A Coreia do Norte lamentou a ameaça e disse que qualquer ato de agressão militar americana será respondido da forma apropriada.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
São 12 horas e 6 minutos aqui na capital americana. Vamos então às notícias de Angola e vamos começar com o autodenominado movimento revolucionário que pede a responsabilização criminal do antigo juiz-presidente do Tribunal Supremo, Rui Ferreira, por atos considerados por aquele movimento como praticados durante sua gestão à frente da mais alta instância judicial do país. Numa carta endereçada ao Conselho Superior da Magistratura Judicial, os revus, como são popularmente conhecidos, solicitam a abertura do inquérito a Ferreira pelo seu envolvimento em negócios com grupos libaneses, considerados, segundo os revus, terroristas a nível internacional, como nos conta Manuel José.
A carta que deu entrada ao Conselho Superior da Magistratura Judicial no dia 3 de dezembro e lida pelo porta-voz do Revus, Emiliano Catumbela, o jovem Revus entende que pelos atos praticados por Rui Ferreira, enquanto juiz-presidente do Tribunal Constitucional e mais tarde do Supremo Tribunal, o simples pedido de demissão em si só não basta.
Nós, do Movimento Revolucionário, entendemos uma petição ao Conselho do Tribunal Supremo, a este órgão para a abertura de um aos atos praticados pelo advogado Rui Constantino Ferreira. A renunciar do cargo não é bastante. Envolvendo deste com a rede de libaneses, a transferência da empresa para o seu universo familiar.
O grupo de jovens entende que o facto de João Lourenço estar a liderar um combate à corrupção e impunidade é uma oportunidade para enquadrar também os atos praticados pelo antigo juiz-presidente do Supremo.
O grupo de ativistas reafirmamos a sua predisposição existente até ao que o Rui Ferreira seja responsabilizado criminalmente, uma vez que o assunto figura uma peça importante, de facto que no combate à corrupção e à impunidade.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Vamos agora para o Sumbe. O ministro da Administração Territorial revelou na capital angolana que o pacote legislativo das eleições autárquicas a realizar-se no próximo ano não contempla o financiamento do tempo de antena dos candidatos. A notícia não foi bem recebida por partidos políticos e ativistas. E no Sumbe, na capital da província do Kwanza Sul, já há reações, como nos diz o Fernando Caetano.
A primeira reação é do professor Oscar Boaventura.
De alguma forma condiciona aquelas pessoas que querem fazer uma campanha pública.
O docente apontou casos como o do MPLA, que detém o controle da máquina governativa e económica do país, o que para ele dá a entender que o partido no poder é que estará em condições de concorrer sem sufoco às eleições autárquicas. O político Armando Caquet denunciou ser mais uma manobra dilatória do MPLA, que ao longo do tempo foi defendendo a realização de eleições autárquicas apenas em alguns municípios. Disse, por outro lado, que a UNITA não aceita tal posição e que vão defender com todas as forças políticas que o pacote faça parte do Orçamento Geral do Estado. Francisco Sobral, do Prajá, tem a seguinte apreciação.
Esta decisão vem demonstrar a pouca vontade com que o MPLA tem para essas autarquias. Não é possível fazer um tipo dessa eleição e os candidatos não tiveram um apoio, uma cobertura. Então, estamos a funilar a própria autarquia. Acredito que o MPLA já fez uma manobra tão grande, já deve dar financiamento aos seus candidatos, apenas para
a não concorrer.
E o ativista cívico Francisco Ambrosio lança culpas ao Parlamento angolano por falta de educação pedagógica.
Eu dou uma culpa ao Parlamento. O Parlamento já recebeu esse processo do governo há bastante tempo. Se ele não se pronuncia, naturalmente, os parlamentares é que estão a fazer com que esse processo esteja muito atrasado. O financiamento dos candidatos nas autarquias não pode haver mesmo também isso, porque em outras leis de outros países não existe isso. Mas, contudo, vamos esperar que a lei clarifique isso das autarquias.
Brás da Silva, da sociedade civil, critica a oposição por suposta inação na discussão de assuntos de interesse público.
Hoje a oposição já tem mais apoio da população, fundamentalmente dos jovens. E está na hora da oposição aproveitar essa chance. A nossa oposição é muito lenta a reagir. Logo, o MPLA aproveita, porque o MPLA quer, forçosamente, ganhar as autarquias. Porque quem tem dinheiro para ir para fora? Ninguém. Quem é que tem dinheiro para ir às autarquias? Neste momento, alguns partidos, nem todos, e mas o MPLA tem dinheiro a financiar este ou aquele membro. O MPLA está a arrumar a casa, o MPLA está a preparar essa massa completa para ganhar as autarquias em quase os municípios. E se a oposição não se puser a pau, o MPLA ganha. O MPLA faz governo desde 1975.
Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Obrigado, Franco Caetano. O governo do presidente João Lourenço tem defendido a agricultura como um setor de futuro para a economia do país, apontado como um ponto de partida importante para a diversificação da economia que depende quase exclusivamente do petróleo. Com o Orçamento Geral do Estado para 2020 em vésperas de ser debatido no Parlamento, especialistas questionam o investimento do governo para o setor, como nos diz o Manuel José.
Um membro e colaborador do SEIC, o Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica, Fernando Pacheco, diz entender que o Orçamento Geral do Estado deve ser muito mais generoso com a agricultura. Uma percentagem de 1% é quase nada.
Os Estados africanos andam há décadas a defender que deve haver pressão sobre os governos africanos para que no mínimo 10% do Orçamento Geral do Estado seja canalizado para a agricultura. É exatamente para isso. Só que são muito poucos os países africanos que conseguem atingir essa meta dos 10% ou mesmo ultrapassar. No nosso caso, andamos por 1%. Não pode ser. Nós temos que inverter rapidamente esta situação.
Antigo coordenador da ADRA, Pacheco, reprova a ideia de política financeira que se quer para o setor agrícola.
Há muita gente que pensa que hoje a grande fonte de recursos financeiros para a agricultura é o setor privado. Tem de recorrer a banco para fazer os investimentos. Isso, na minha opinião, é errado e perigoso, porque coloca uma responsabilidade no setor privado a qual ele não está preparado para resolver.
Outra organização que critica a pouca atenção do Executivo para com o setor agrícola no OGE é a SOS Habitat. André Augusto considera que o tempo de se priorizar a defesa e segurança já devia ficar no passado.
Sempre que aprovasse o Orçamento Geral do Estado, a maior per capita de valores vai para a defesa e segurança e para outras rubricas, e não para a agricultura e a educação. Então, nós verificamos isto com sinal da não aposta do Poder Executivo naquilo que é a real educação da economia. Isto vai deitar abaixo a política da diversificação da economia, porque em todos os países do mundo só se diversifica a economia quando se aposta no setor agrícola.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Continuamos a falar da agricultura. Em Cabinda, agricultores queixam-se do excesso de burocracia no acesso ao financiamento bancário para o fomento agropecuário. Eles alegam que os vários constrangimentos criados pela Secretaria Provincial da Agricultura e pela direção do projeto Cadeia de Valores, financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento, têm condicionado a implementação de projetos de desenvolvimento agropecuário naquela província, como nos conta desde Cabinda o José Manuel.
Desde a sua implementação em 2018, o projeto de fomento da agricultura para Cabinda não avançou por existirem, ao que consideram, de barreiras administrativas. Samuel Barros.
Existe muita burocracia, parte bancária, porque podemos ter iniciativas, se não houver uma abertura propriamente a desfazer a burocracia, toda a gente acaba de não ter mais que progredir. Eu retrocedo.
Em Cabinda, os agricultores estão organizados e já iniciaram várias iniciativas para um fomento agropecuário. Samuel Barros lamenta o facto de todas elas não terem merecido a atenção do governo local.
Todos em Cabinda, todos estão a lamentar porque praticamente para desenvolver uma agricultura como o governo está a exigir, tem iniciativas. Essas iniciativas que estamos mostrando ao governo, o governo também tem que corresponder. Tem que corresponder. Agora falta agora a correspondência do governo.
Para o agricultor, o executivo deve definir políticas próprias para se inverter o quadro atual, porque, de contrário, serão apenas discursos e projetos que nunca sairão do papel. Samuel Barros é de opinião que deve-se atender às especificidades da província.
Não tudo é igual, sempre falando em Benguela ou na província de Cabinda. E é por isso que, quando há estudo nesse contexto, é necessário buscar os elementos primordialmente em cada província. Buscam a realidade do terreno, propriamente a província, que é que pode se implementar.
José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta nos 13.730, 17.655 e 11.195 kHz. Na Guiné-Bissau estamos através das parceiras Rádio Pijiguiti e Rádio Capital FM 87.7, Rádio Pagaio em Buba, Rádio Leste em Gabu. Mais tarde vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatá e Sinchonoco em Gabu, também com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial em Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe marcamos presença com o retransmissor local da Rádio Voz América, Rádio Voz América, e também em Moçambique estamos com Rádio Pax e Rádio Nampula. Na internet, voaportugues.com, nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, a referência é voaportugues. E no WhatsApp, o nosso número é o +1 908-652-4584, vou repetir, para em caso de quiser se comunicar connosco, +1 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã no Angola Fala Só, quem vai estar aqui como convidado é Adalberto Costa Júnior, presidente da UNIT, recentemente eleito em Luanda. Portanto, amanhã, uma oportunidade para falar com o novo líder da oposição em Angola, no Angola Fala Só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Vamos agora para o Namibe, onde hoje um grupo de autóctonos mucubais foram, a princípio da tarde, às instalações da Rádio Nacional de Angola exigir explicações da censura imposta contra maus-tratos de que dizem estarem a ser alvos pelas autoridades governamentais locais no caso do conflito de terras. Um dos manifestantes falou com o Armando Chicaca, que traz a reportagem.
Alberto Camonge, criador do gado.
Ficamos nervosos porque o problema, quando nós metemos no rádio, depois não sai. Como nós metemos o problema lá no rádio, depois não saiu? Falamos e não saiu. Queremos perguntar no rádio como nós metemos essa língua portuguesa e língua mucubale. Depois saiu só a língua mucubale, a língua portuguesa não saiu. Temos dúvida.
Manuel Canjombo, outro autóctono mucubal, disse a Voz da América na sua língua materna, lucuvale, e até as nossas crianças mucubais agora percebem que o branco colonialista português tinha o amor amor com os negros, ao contrário dos colonialistas angolanos que se tornaram cruéis, o que nós não vamos admitir. O conflito de terra no perímetro Aida e Forte Santa Rita, na zona verde da cidade do Namibe, ganhou contornos assustadores, onde instituições afins como o IDF, que é o Instituto de Desenvolvimento Florestal, Agricultura e Floresta, Instituto de Geodésia e Cartografia de Angola e Administração Municipal do Namibe, mostram-se estar divididos quanto ao derrube das árvores consideradas pulmão da cidade do Namibe, onde se aponta o dedo do chamado peixe grosso no negócio de terras a favor de um suposto maior produtor de tomate, conforme nos ajuda a entender o criador de gado, Caçador Mocongo.
Nós vivemos aqui na Rádio Nacional. Há vezes que tínhamos chegado aqui na rádio, tínhamos trazido preocupação, depois não conseguiu descer essa notícia. E por isso viemos mais de novamente falar aí na rádio e para a nossa informação, para ser ouvido, ser publicado. Estamos na área da Aita. Essa é uma área florestal. Dizia que é uma área florestal. Devido à situação, assim ficamos aqui o tempo, como avisado, para ninguém cortar as árvores. Está bem. As semanas passadas, entre dia 4 até dia 5, quando apareceu já, os tratores estão a entrar, estão a romper essas árvores. Segundo a informação, nos falaram que de onde você está, tem que sair todos. Isso tudo vai ser barroado com os tratores, porque vai ficar fazenda. É por isso que nós viemos aqui na rádio.
Sem sucesso, a Voz da América procurou ouvir o diretor deste órgão público, acusado de censurar as inquietações dos autóctones mucubais. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Continua a acompanhar a Voz da América e continuamos a falar de Angola. Os alfabetizadores das 18 províncias não recebem salários há mais de 4 anos, segundo o responsável da Associação Angolana para a Educação de Adulto, que representa a coordenação da Rede de Educação para Todos, nem no Orçamento Geral do Estado. Para 2020, esses pagamentos estão previstos. Coque Mucuta.
Segundo Arlete Lucas, responsável da Associação Angolana para a Educação de Adulto, que representa igualmente a coordenação da Rede de Educação para Todos, há mais de 4 anos que os alfabetizadores das 18 províncias do país não recebem os seus salários.
Então tínhamos totalmente 245 alfabetizadores, porém, hoje temos 65 alfabetizadores financiados pela Pão para o Mundo e temos 38 que trabalham de forma voluntária, que pouco a pouco vamos tentando enquadrá-los para ver se motivamos.
A ativista diz que ainda assim o trabalho não parou. Arlete diz que a crise económica no país tem sido citada como a razão do não pagamento.
Bom, a crise é a resposta fundamental. Temos de conta que Angola depende totalmente, quase a maior parte do seu orçamento depende da produção de petróleo e seus derivados. E nós achamos que, para nós, temos tido sempre esta oportunidade de ter parceiros externos, por isso o nosso trabalho nunca dependeu muito do que o governo financia. Temos que reconhecer que desde 1998, que estamos na área de educação de adultos, nós temos tido apoio do governo quando eles têm material para o próprio alfabetizando, que é o caderno, o lápis.
A Voz da América tentou sem sucesso contactar o Ministério da Educação. Coque Mucuta, Luanda.
Na revista esportiva começamos por falar de handball. A seleção angolana sénior feminina da modalidade perdeu hoje por escassos 6 golos, 24-30, num jogo invulgarmente equilibrado perante a tricampeã mundial, a Noruega, para o grupo A do Campeonato do Mundo de Handball que decorre no Japão. Angola, 13 vezes campeã africana, perdia ao intervalo por apenas uma bola de diferença, 12-13, e ao longo da partida chegou inclusive a liderar o marcador, com a guarda-redes Helena Souza revelar-se preponderante, tal como na vitória sobre a Eslovénia, 33-24 ontem. O jogo foi tão equilibrado que só na ponta final a Noruega conseguiu a vantagem de 6 golos, perante uma postura das angolanas que provavelmente surpreendeu a adversária. A Zenaide Carlos, eleita melhor jogadora da partida, foi também a melhor marcadora de Angola, com 6 golos. A seleção de angolana sub-20 de futebol masculino deu ontem um passo importante rumo ao apuramento para as meias-finais da Taça COSAF, ao golear a similar das Ilhas Seychelles por 8-0 no estádio de Colomá, em jogo da primeira jornada do grupo C do torneio. A primeira ronda fica concluída hoje com o desafio entre Moçambique e Eswatini no estádio Sunset. Ontem à tarde, Malawi goleou as Ilhas Comoros por 4-0 no estádio Nkoroma para a ronda inaugural do Grupo A. Na Espanha está confirmado o pior cenário para Eden Hazard. O avançado belga sofre de uma microfissura do tornozelo direito e vai ficar parado por tempo indeterminado. Não participa no clássico do próximo dia 18 de dezembro do Campeonato frente ao Barcelona. O Real Madrid não divulgou o tempo estimado de paragem, indicando apenas que Hazard está pendente da evolução. Ele está, portanto, fora do clássico. Há mais de 2 meses, a FIFA entregou o prémio de Best para o melhor jogador do mundo. Lionel Messi foi o vencedor, numa votação levada a cabo entre os jogadores de todo o mundo, que continua a dar que falar. Na altura, Messi, capitão da Argentina, votou em Sadio Mané, o senegalês do Liverpool, e agora ele explica porquê. Disse Messi: "Escolhi-o porque é um jogador que me encanta. Teve um grande ano, foi muito importante para todas as conquistas do Liverpool, foi por esse motivo que o escolhi. Mas, repito, há vários jogadores e, por vezes, é difícil escolher um", disse Lionel Messi. Na NBA, aqui nos Estados Unidos, Milwaukee Bucks e Los Angeles Lakers continuam a liderar, respectivamente, as conferências este e oeste da competição, ambos empatados com o melhor registro na fase regular, 19 pontos e 3 derrotas. Os Bucks alcançaram em Detroit o 13º triunfo consecutivo, com Giannis Antetokounmpo a liderar a equipa do Wisconsin com 35 pontos. Já Anthony Davis, com 26 pontos, e LeBron James, com 20, foram os homens em destaque na vitória dos Lakers em Utah. Outros resultados, por exemplo, Atlanta Hawks, Brooklyn Nets, 118-130, Boston Celtics, que está em forma, 112, e Miami Heat, 93. Aqui na Voz da América, vamos agora até Guiné-Bissau, com uma informação que está a fazer manchete hoje. As Nações Unidas adiaram um encontro com líderes tradicionais sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável previsto para hoje devido ao período sensível que o país atravessa, diz uma nota da ONU, depois de críticas sobre o alegado favorecimento a um candidato às presidenciais do próximo dia 29. O encontro, organizado no âmbito da sondagem O Meu Mundo, que recolhe as opiniões das pessoas sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, deveria ter ocorrido hoje na presença de 130 líderes tradicionais guineenses, onde, entretanto, o MADEM G5, que apoia o candidato Mauro Sissoko Embalo, criticou a realização da reunião como um frete político da missão da ONU a favor do PIGC, que suporta Domingos Simões Pereira. Aquele partido de oposição salina também que reserva-se ao direito de participar, junto do secretário-geral da ONU em Nova Iorque, o comportamento estranho e parcial da sua representação em Bissau. A reunião da ONU tinha como objetivo terminar a consulta de dados de uma sondagem que já recolheu mais de 21 mil respostas em todo o país, nomeadamente junto da comunidade empresarial, parlamento, artistas, jornalistas e sociedade civil. Daqui sensivelmente a 2 minutos e meio estará aqui o Amancio Miguel para muito mais notícias, outras sobre os países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. Até lá, fiquemos com Lura, com o tema Sabe Demais.
Forte e contrário. sua mãe, já chega a hora de bem.
Ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. 5 de dezembro, são 12:30 aqui em Washington, 19:30 em Moçambique e 2:30 em Angola, 5:30 da tarde na Guiné-Bissau e São Tomé, Príncipe, 4:30 da tarde em Cabo Verde. Amancio Miguel ao microfone. Nas notícias hoje, destaque para os Estados Unidos, onde a Presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, pede ao Presidente do Comitê Judicial da mesma Câmara, liderado pelos democratas, que prossiga com os artigos de impugnação contra o Presidente Donald Trump. Os governos dos Estados Unidos e do Sudão pretendem trocar embaixadores após um intervalo de 23 anos. A Voz da América está consigo em onda média em Angola e São Tomé, Príncipe em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, em Pemba, Cabo Delgado, com a Rádio Sem Fronteiras. Na Beira, Rádio Pax, Climane, Rádio Nova Paz, Nampula, Rádio Encontro e em Maputo, com a Rádio Sem FM. Rádio Morabeza e Rádio Comercial, na Sada Praia, em Cabo Verde. Rádio Papagaio em Buba, Rádio Comunitária de Bafatá, Sinchan Oku e Leste FM em Gabu e Rádio Pijigiti e Capital FM em Bissau. Estamos a falar da Guiné-Bissau. Pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat e a nossa referência é VOA Português. WhatsApp é o mais um 908-652-4584. Na produção, Lio Sahilo, e na engenharia de som, o Cidrac Franklin. E nas notícias, o Álvaro Lugero Andrade. Álvaro, hoje começamos aqui nos Estados Unidos e a questão da impugnação do presidente Donald Trump.
É verdade, e a Presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, pediu hoje ao Presidente do Comitê Judicial da Câmara, liderado pelos democratas, que prossiga com os artigos de impugnação contra o Presidente Donald Trump, ou seja, o processo vai avançar. Pelosi reiterou que ficou claro que Trump violou o seu juramento ao pressionar um país estrangeiro, a Ucrânia, para apoiá-lo nas eleições de 2020. Os factos, diz Nancy, não podem ser contestados e, citamos, o presidente abusou do seu poder para benefício próprio político às custas da segurança nacional ao reter a ajuda militar e negociar um encontro crucial no Salão Oval em troca do anúncio de uma investigação ao seu rival político. Fim de citação. Os democratas pretendem avançar com a votação no processo na Câmara dos Representantes, que eles controlam ainda antes de Natal. Em resposta, o Presidente Trump escreveu no Twitter que os democratas radicais de esquerda não fazem nada, acabaram de anunciar que vão tentar destruir-me por nada, eu vou ganhar. Fim de citação.
Álvaro, esta é uma notícia que nós voltaremos a ela ainda nesta emissão vespertina, mas para já vamos continuar com as nossas breves. Piratas sequestraram 19 tripulantes de um navio petroleiro na Nigéria, informou hoje um oficial do operador do navio que preferiu não ser identificado. A embarcação carregada foi atacada a 77 milhas náuticas da ilha Bonny no final de terça-feira e a tripulação, 18 indivíduos da Índia e um turco, foi apreendida. A indústria naval alertou nos últimos meses sobre os perigos crescentes enfrentados por navegadores na África Ocidental, particularmente ao redor da Nigéria, com maior foco nos sequestros por grupos de piratas.
Os governos dos Estados Unidos e do Sudão pretendem trocar embaixadores após um intervalo de 23 anos, disse o secretário do Estado americano Mike Pompeo, no mais recente sinal de aquecimento das relações entre os dois países. O relacionamento entre Washington e Khartoum melhorou desde a queda do presidente Omar al-Bashir em abril e a formação de um governo civil de transição em agosto. O anúncio de que os dois países iniciaram novamente o processo de troca de embaixadores ocorre durante a primeira visita do primeiro-ministro sudanês Abdalla Hamdok a Washington, que começou ontem.
A Coreia do Norte adverte que poderá retomar o uso de linguagem ofensiva para descrever o presidente americano Donald Trump, caso ele continue a provocar Pyongyang. A advertência surge por entre perspectivas cada vez menores do recomeço das conversações sobre os programas nucleares e de mísseis norte-coreanos. A Coreia do Norte sugeriu nas últimas semanas que podia retomar os testes nucleares e de mísseis de longo alcance se os Estados Unidos não fizerem concessões na sua diplomacia nuclear antes do final do ano. As negociações estão no impasse, com a tensão entre os dois países a escalar. O presidente Trump disse que os Estados Unidos são de longe o país mais poderoso do mundo e espera não ter que mostrar, mas que fará caso se mostre necessário. A Coreia do Norte lamentou a ameaça e diz que qualquer ato de agressão militar americana será respondida de forma apropriada. Horas e 35 minutos aqui em Washington, em Moçambique, concretamente na região centro, dois ataques simultâneos de um grupo armado contra uma viatura ligeira de passageiros e três caminhões de carga foi registrado hoje, sem provocar vítimas. Analistas criticam alegadas mortes por negligência no centro hospitalar de São Tomé e Príncipe e pedem ao governo e ao Ministério Público e também à Ordem dos Médicos para o devido esclarecimento. Este e outros assuntos em destaque nos próximos minutos aqui na emissão vespertina da Voz da América. As autoridades moçambicanas dizem que querem julgar o libanês Jean Bostane, ilibado em Nova York, de acusações de corrupção no escândalo das dívidas ocultas. Analistas, no entanto, dizem que é um jogo político do governo de Maputo e realçam que o país não tem capacidade para julgar crimes do género. Ramos Miguel.
O Ministério Público moçambicano diz ter solicitado todas as provas do caso das dívidas ocultas apresentadas em tribunal durante o julgamento do cidadão libanês Jean Bostane, que confessou ter subornado funcionário do governo do presidente Armando Guebuza. Para alguns analistas, isso não passa de oportunismo. A Procuradoria-Geral da República diz haver provas e processos de crime instaurados em Moçambique para que Bostane seja julgado em Moçambique, onde é acusado de crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Para António Muxanga, membro sênior da RENAMO, isso não convence.
Primeiro, o Bostane não faz parte da lista dos arguidos do Ministério Público. Nem o Bostane, nem os banqueiros. Agora, aparecer hoje o Ministério Público a dizer que o Bostane pode ser julgado em Moçambique, eu penso que é um oportunismo muito excessivo. E a nossa questão é, por que os americanos foram os primeiros a constituir arguidos de algumas pessoas antes das nossas entidades cá? Se Moçambique tivesse dado o primeiro sinal, não tivesse dificuldade a ida de Manuel Xanga para Nova York, nesta altura faria sentido que Moçambique pedisse aos americanos que mandassem o processo cá. O que se sabe é que a justiça moçambicana é mais forte para os pobres, é fraca para os ricos e para os políticos. Já estão indicados, estão arrolados as pessoas que receberam dinheiro. Por que, a Procuradoria não pede a prisão preventiva de todos eles e faz de forma seletiva?
O Ministério Público reitera estar a trabalhar para que Manuel Xanga seja extraditado para Moçambique, um esforço que para Sandy Carmona, com a decena do MDM, não passa de uma encenação.
Até agora, o povo moçambicano ainda não acreditou, se acha que isso é uma encenação do regime. Este passo está sendo dado por pressão externa, o que não deveria ser, o que significa que o nosso Estado é um Estado falhado em termos de gestão no âmbito da justiça.
O antigo bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Gilberto Correia, diz que a justiça moçambicana não está preparada para julgar crimes de colarinho branco da dimensão dos que são imputados a Manuel Xanga. E é por isso que o economista João Mosca vê neste processo visando a extração de Manuel Xanga para Moçambique muita artimanha destinada a satisfazer interesses do sistema político nacional.
Falar sobre a situação de Manuel Xanga são todas formas não claras,
politicamente erradas e politicamente incorretas para o exterior, incorretas perante os cidadãos americanos, apenas para satisfazer alguns interesses do sistema político nacional, particularmente o socialismo. Não?
Mas para o analista Egídio Vaz, o que está em causa neste processo são interesses nacionais, porque o Estado moçambicano não foi realizado, sendo por isso que Manuel Chang deve ser julgado em Moçambique.
São em jogo os interesses dos moçambicanos para responsabilizá-lo pelo seu envolvimento nesse esquema fraudulento e eu só posso ver neste interesse nacional a justificação de a PGE tentar a todo custo embargar a extradição do Manuel Chang.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Recordar que Manuel Chang encontra-se detido na África do Sul desde dezembro de 2018, quase um ano, e aguarda a decisão das autoridades daquele país para a sua extradição, quer para o seu país natal, quer para os Estados Unidos, onde deverá enfrentar acusações de ter conspirado para defraudar investidores americanos. É o mesmo caso que está envolvido o libanês Jean Boussany, que entretanto foi ilibado por um júri em Nova York. 12:40, esta é a emissão vespertina da Voz da América, a partir daqui de Washington. Dois ataques em simultâneo de um grupo armado contra uma viatura ligeira de passageiros e três caminhões de carga no início da manhã desta quinta-feira não provocaram vítimas junto à Estrada Nacional número 1, a principal, que faz a ligação entre o centro-sul e o norte de Moçambique, que têm sido nos últimos dias alvos de ataques. Concretamente a partir de agosto. Um caminhão foi incendiado cerca das 5 horas, horas de Moçambique, e outros dois foram imobilizados e abandonados após uma emboscada no limite entre as províncias de Manica e Sofala no início desta manhã, reporta o nosso correspondente no centro de Moçambique. Foram disparados 23 tiros contra o meu caminhão, disse Nascimento Pedro, um caminhonista que escapou dos disparos no local. O ataque prosseguiu aquele nosso entrevistado, foi protagonizado por um grupo armado vestido a civil, empunhando armas de guerra AK-47, e uma outra quarta viatura foi igualmente metralhada numa estrada terraplanada em Pindanganga, distrito de Gondola, província de Manica, uma zona também com relatos frequentes de ataques de grupos armados. Os ataques contra alvos civis e militares iniciaram em agosto e, segundo dados oficiais, já provocaram pelo menos 10 mortes, incluindo agentes das Forças de Defesa e Segurança e dezenas de feridos. As autoridades policiais das províncias de Manica e Sofala ainda não se pronunciaram sobre o ataque de hoje, mas garantiram que foi reforçada a segurança para a circulação na Estrada Nacional número 1, espinha dorsal para a economia de Moçambique. E também em Cabo Delgado, a publicação Carta de Moçambique reporta que nos últimos 5 dias, 16 pessoas foram mortas entre civis e alegados membros do grupo que faz ataques naquela região desde outubro de 2017. Analistas criticam alegadas mortes por negligência no Centro Hospitalar de São Tomé e Príncipe e exortam o Governo, o Ministério Público e a Ordem dos Médicos a esclarecer os dois últimos casos nos quais uma criança de 12 anos e uma mulher de 63 anos de idade perderam a vida em circunstâncias pouco claras. Esta é uma reportagem do nosso correspondente Oscar Medeiros.
Os analistas Algério Amad Vaz e Liberato Muniz lamentam o facto do próprio médico ter assumido que não é especialista em algumas áreas em que tem estado a intervir no Hospital Dr. Aires de Menezes.
Existem especialistas precisamente para a resolução de problemas específicos e não podemos permitir que num hospital hajam cobaias ou hajam médicos que, não sendo especialistas, ajudem a fazer uma coisa que é um caso específico e que pode pôr em causa a vida das pessoas.
E depois de ter coagido o pai a pedir desculpa, se calhar por o pai da criança ser do ADI e ele ser do MLSP. Portanto, ele acaba, portanto, por utilizar um material que ele mesmo reconhece que não é apropriado e causa, portanto, a morte da criança. Nós estamos claramente num caso como que homicídio voluntário. Há quase como homicídio e não é a primeira vez.
O Governo, o Ministério Público e a Ordem dos Médicos devem esclarecer os dois últimos casos de morte, envolvendo o nome do diretor do Hospital Aires de Menezes, o cirurgião Pascoal de Apresentação, consideram os analistas.
Faleceram pessoas e isso não pode acontecer de ânimo leve. Alguém tem que ser responsabilizado, ou seja, tem que saber exatamente o que aconteceu para que casos desses não voltem a acontecer. E como eu digo sempre, os culpados devem ser enquadrados no rigor da lei e as suas boas devem ser preservadas o nome delas quando elas fazem efetivamente o seu bom trabalho. Não podemos continuar a ir ao hospital na convicção de que podemos não regressar de lá. Temos visto nos últimos tempos, assim, em São Tomé e Príncipe, perda de vida com consequências sempre do mesmo nome da mesma pessoa.
Oscar Mudeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. E quando são 12 horas e 44 minutos da África Central, vamos à África Ocidental, Guiné-Bissau, onde uma missão das Nações Unidas cancelou o encontro com líderes após críticas de favorecimento. O grupo das Nações Unidas adiou tal encontro com líderes tradicionais sobre objetivos de desenvolvimento sustentável previsto para hoje, devido ao período considerado sensível que o país atravessa e também depois de críticas sobre alegado favorecimento a um candidato presidencial. O encontro, organizado no âmbito da sondagem O Meu Mundo, que recolhe as opiniões das pessoas sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, deveria ter ocorrido hoje na Universidade Amiga Cabral, em Bissau, com 130 líderes tradicionais do país. Ontem, o Movimento para a Alternância Democrática, MADEM G15, considerou que a realização da reunião com um frete político da missão integrada da Organização das Nações Unidas para a Consolidação da Paz ao Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC. O partido salienta que reserva-se o direito de participar, junto do secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, em Nova Iorque, o comportamento estranho e parcial da sua representação em Bissau. 12 horas 48 minutos, Voz da América. O autodenominado movimento revolucionário, isto em Angola, pede a responsabilização criminal do antigo juiz-presidente do Tribunal Supremo do país, Rui Ferreira, pelos atos praticados durante a sua gestão à frente da mais alta instância judicial de Angola. Numa carta dirigida ao Conselho Superior da Magistratura Judicial, os revus, como são popularmente conhecidos, solicitam a abertura de um inquérito à Ferreira pelo seu envolvimento em negócios com grupos libaneses considerados terroristas a nível internacional. Manuel José.
A carta que deu entrada ao Conselho Superior da Magistratura Judicial no dia 3 de dezembro e lida pelo porta-voz do Revus, Emiliano Katumbela. O jovem Revus entende que, pelos atos praticados por Rui Ferreira, enquanto juiz-presidente do Tribunal Constitucional e mais tarde do Supremo Tribunal, o simples pedido de demissão em si só não basta.
Nós do Movimento Revolucionário entendemos uma petição ao Conselho do Tribunal Supremo, a este órgão para a abertura de um aos atos praticados pelo advogado Rui Constantino Ferreira. A remissão do cargo não é bastante. Envolvendo desde com a rede de libaneses, a transferência da empresa para o seu universo familiar.
O grupo de jovens entende que o facto de João Lourenço estar a liderar um combate à corrupção e impunidade é uma oportunidade para enquadrar também os atos praticados pelo antigo juiz-presidente do Supremo.
O grupo de ativistas reafirmamos a sua predisposição existente até ao que o Rui Ferreira seja responsabilizado criminalmente, uma vez que o assunto figura uma peça importante. De facto que o combate à corrupção e à impunidade.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
A Presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, pede ao Presidente do Comitê Judicial da mesma Câmara, liderado pelos democratas, que prossiga com os artigos de impugnação contra o Presidente Donald Trump. Detalhes aqui agora com Ana Guedes.
Nancy Pelosi reiterou que ficou claro que Trump violou o seu juramento ao pressionar um país estrangeiro, a Ucrânia, para apoiá-lo nas eleições de 2020.
The facts are uncontested. The president abused his power for his own personal political benefit.
Os factos não podem ser contestados, disse Pelosi, e citamos. O presidente abusou do seu poder para benefício político próprio, à custa-se de segurança nacional, ao reter ajuda militar e negociar um encontro crucial no Salão Oval, em troca do anúncio de uma investigação do seu rival político. Fim de citação. Os democratas pretendem avançar com a eleição do processo na Câmara dos Representantes que eles controlam para votação ainda antes do Natal. O presidente, através da sua conta no Twitter, criticou a forma como este instrumento está a ser utilizado pelos democratas e mostrou-se confiante de que vai sair vitorioso deste processo. Trump disse, e citamos, os democratas radicais de esquerda que não fazem nada acabaram de anunciar que vão tentar destituir-me por nada. Eu vou ganhar. A fim de citação.
Obrigado, Ana. Para muitas pessoas, o dia do casamento aqui nos Estados Unidos é algo que sonhado desde pequenos, mas para centenas de milhares de meninas, infelizmente é um pesadelo, porque são obrigadas a se casarem muito cedo. O casamento de menores de 18 anos é proibido em apenas 2 estados e há movimentos que lutam contra este fenómeno.
Traição na minha própria família foi assim que Freddie Reyes, que cresceu numa comunidade judaico-ortodoxa em Brooklyn, em Nova York, descreveu os seus 15 anos num casamento arranjado. Depois de não ter conseguido divórcio nem um diploma universitário, ela apanhou as 2 filhas e fugiu.
A minha família e a minha comunidade ainda me consideram morta, mais de uma década depois.
A experiência transformou Reyes numa ativista determinada a lutar contra o casamento arranjado, forçado e infantil. Ela fundou a Unchained at Last, uma organização não-governamental de Nova Jersey que ajuda vítimas de casamento infantil. Desde 2011, mais de 550 meninas conseguiram escapar de tais casamentos graças a Reyes. E em 2018, os seus esforços levaram Nova Jersey a tornar-se um dos 2 estados a proibir legalmente o casamento de menores de 18 anos.
É realmente chocante. Quando comecei a fazer isso, o casamento com menos de 18 anos era legal em todos os 50 estados dos Estados Unidos. A razão para ser a partir dos 18 anos é porque até lá as meninas não têm todos os direitos que precisam para se proteger do casamento forçado.
Na maioria dos estados americanos, os jovens podem casar-se aos 16 anos de idade e 2 estados permitem casamentos aos 14 e 13 anos, enquanto nos demais sequer há idade mínima. Idaho tem a maior taxa de casamento infantil do país, com mais de 400 mil casamentos entre 2000 e 2010. Em 2019, a deputada democrata Melissa Wintrow tentou aumentar a idade mínima para 16 anos, mas não conseguiu.
With the history and conservative nature of this state, I proposed what I thought was a very reasonable compromise.
Com a história e a natureza conservadora desse estado, propus o que considerava ser um compromisso muito razoável de, pelo menos, fixar a idade nos 16 anos, o que corresponde à nossa idade de consentimento e às nossas leis de estupro. Uma criança pode casar-se com a aprovação do tribunal, se for no melhor interesse da sociedade, e esse é um grande indicador atualmente, basicamente um reflexo de valores desatualizados.
And that is a huge indicator currently that basically a reflection of, I think, outdated values.
Em 2019, o estado de Louisiana aumentou a idade mínima para o casamento para 16 anos, e a diferença de idade entre os cônjuges, quando um é menor de idade, não pode exceder os 3 anos. O Fórum da Família de Louisiana está vendo os que se opunham a essa mudança.
Here in Louisiana, we greatly value marriage, and we believe that marriage is an important institution. It's the bedrock.
Aqui, no Louisiana, valorizamos muito o casamento e acreditamos que o casamento é uma instituição importante. É a base do nosso país, da nossa cultura, da nossa sociedade. Isso garante e ajuda a criar e nutrir os filhos, por isso achamos que o casamento é uma instituição muito importante. O debate sobre a idade mínima para o casamento teve uma espécie de mudança sombria, no sentido de que parecia denegrir o casamento.
Legisladores e ativistas que lutam contra o casamento infantil dizem que o problema é mais profundo do que apenas um debate sobre o que faz uma família.
Se olhados para a demografia dos filhos que se casam, eles são brancos e filhos de classe média. Este é o nosso problema e está profundamente enraizado na história do sexismo no nosso país. Acho que é uma violação dos direitos humanos porque pesquisas sobre o desenvolvimento do cérebro indicam que os menores não estão prontos para tomar decisões duradouras sobre o futuro.
Para Reis, não existe debate sobre se o casamento infantil deve ou não ser proibido, diz ela. O governo dos Estados Unidos condena tais tradições que existem nos demais países, chamando-as de violação dos direitos humanos. De acordo com os dados recolhidos pelo Unchained at Last, mais de 250 mil crianças casaram-se entre 2000 e 2010, a maioria com homens mais velhos.
O presidente do Uganda, Yoweri Museveni, liderou na quarta-feira uma marcha contra a corrupção e chamou os corruptos de parasitas que roubam a riqueza do povo. Museveni disse que para acabar a corrupção, os líderes devem melhorar a economia. O presidente do Uganda, Yoweri Museveni, dizendo que é preciso melhorar a agricultura comercial, serviços de indústria e tecnologia de informação, porque assim é que o país pode criar emprego, riqueza e rendimento para que a população não tenha uma base material de necessidade aguda que os obriga a ser corruptos. Entretanto, os críticos dizem que no ano passado a Organização Transparência Internacional classificou Uganda como um dos países mais corruptos de África, abaixo do Quênia, Mauritânia e Nigéria. Aquela organização diz que Museveni a marchar é irónico, uma vez que o seu governo é responsável por parte disso. O diretor de programas da Action Aid no Uganda é Nixon Ogwal.
He is the chief law enforcement officer of Uganda.
O diretor de programas da Action Aid no Uganda, afirmando que ele, o presidente Yoweri Museveni, é o principal agente da lei e ordem no país. Portanto, é contra ele que os cidadãos devem marchar para mostrar a irritação perante a corrupção. Agora, a quem ele está a reclamar? Então, realmente, pensamos que ele está a fazer um jogo político, disse Nixon Ogwal, criticando esta marcha liderada pelo presidente do Uganda, Yoweri Museveni, alegadamente contra a corrupção. O desporto com Álvaro Ligero Andrade.
Na revista esportiva começamos por falar de handball. A seleção angolana sénior feminina da modalidade perdeu hoje por escassos 6 golos, 24-30, num jogo invulgarmente equilibrado perante a tricampeã mundial, a Noruega, para o grupo A do Campeonato do Mundo de Handball que decorre no Japão. Angola, 13 vezes campeã africana, perdia ao intervalo por apenas uma bola de diferença, 12-13, e ao longo da partida chegou inclusive a liderar o marcador, com a guarda-redes Jirena Souza revelar-se preponderante, tal como na vitória sobre a Eslovénia 33-24 ontem. O jogo foi tão equilibrado que só na ponta final a Noruega construiu a vantagem de 6 golos, perante uma postura dos angolanos que provavelmente surpreendeu a adversária. A Zenaide Carlos, eleita melhor jogadora da partida, foi também a melhor marcadora de Angola, com 6 golos. A seleção de angolana sub-20 de futebol masculino deu ontem um passo importante rumo ao apuramento para as meias-finais da Taça COSAF, ao golear a similar das Ilhas Seychelles por 8-0 no estádio de Colomá, em jogo da primeira jornada do Grupo C do torneio. A primeira ronda fica concluída hoje com o desafio entre Moçambique e Eswatini no estádio Sunset. Ontem à tarde, Malawi goleou as Ilhas Comoros por 4-0 no estádio de Colomá para a ronda inaugural do Grupo A. Na Espanha está confirmado o pior cenário para Eden Hazard. O avançado belga sofre de uma microfissura do tornozelo direito e vai ficar parado por tempo indeterminado. Não participa no clássico do próximo dia 18 de dezembro do Camp Nou frente ao Barcelona. O Real Madrid não divulgou o tempo estimado de paragem, indicando apenas que Hazard está pendente da evolução. Ele está, portanto, fora do clássico. Há mais de 2 meses, a FIFA entregou o prémio de Best para o melhor jogador do mundo. Lionel Messi foi o vencedor, numa votação levada a cabo entre os jogadores de todo o mundo, que continuam a dar que falar. Na altura, Messi, capitão da Argentina, votou em Sadio Mané, o senegalês do Liverpool, e agora ele explica porquê. Disse Messi: "Escolhi-o porque é um jogador que me encanta. Teve um grande ano, foi muito importante para todas as conquistas do Liverpool, foi por esse motivo que o escolhi. Mas, repito, há vários jogadores e, por vezes, é difícil escolher um", disse Lionel Messi. Na NBA, aqui nos Estados Unidos, Milwaukee Bucks e Los Angeles Lakers continuam a liderar, respectivamente, as conferências Este e Oeste da competição, ambos empatados com o melhor registro na fase regular, 19 pontos e 3 derrotas. Os Bucks,
alcançaram em Detroit o 13º triunfo consecutivo, com Giannis Antetokounmpo a liderar a equipa do Wisconsin com 35 pontos. Já Anthony Davis, com 26 pontos, e LeBron James, com 20, foram os homens em destaque na vitória dos Lakers em Utah. Outros resultados, por exemplo, Atlanta Hawks, Brooklyn Nets, 118-130, Boston Celtics, que está em forma, 112, Miami Heat, 93.
E agora caminhamos para o final. Naomi Santos apresenta a resenha da imprensa americana. Naomi.
O New York Times diz que um tiroteiro no porto de Pearl Harbor deixou dois trabalhadores mortos e um ferido. Um marinheiro americano abriu fogo em Pearl Harbor na quarta-feira, matando dois trabalhadores de estaleiros e ferindo um, antes de se matar, dizem oficiais. E o USA Today reporta que Nancy Pelosi aprova o esboço dos artigos de impugnação do presidente Donald Trump. A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, anunciou na quinta-feira que a Câmara vai avançar na elaboração dos artigos de impugnação contra o presidente Donald Trump. A nossa democracia é que está em jogo, diz Pelosi. O presidente não deixa outra opção menos ação.
E assim foi a Naomi Santos apresentando a resenha da imprensa americana. Dentro de instantes, voltamos para a terceira e última parte desta emissão. Boa noite. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América na internet www.voaportugues.com. Usando a referência VOA Português, pode nos seguir no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. E no WhatsApp, mais um, 908-652-4584. São neste momento 13 horas e 1 minuto aqui em Washington, na produção desta edição Leo Sahilo. Na engenharia do som, Sidrak Franklin. E ao microfone, continua Marci Miguel. Nas notícias, os governos dos Estados Unidos e do Sudão pretendem trocar embaixadores após um intervalo de 23 anos, disse o secretário sul-americano Mike Pompeo. Piratas sequestraram 19 tripulantes de um navio petroleiro na Nigéria, informou hoje um oficial do operador do navio, que preferiu não ser identificado. Ainda nesta emissão, teremos como destaque a análise da política africana na rubrica 12 R's com Ana Guedes. Teremos também a habitual página reservada à economia com o Álvaro Lugeiro Andrade e, além do resumo de notícias, mas para já vamos a Moçambique, onde as autoridades deste país dizem que querem julgar o libanês Jean Bostane, ilibado em Nova York de acusações de corrupção no escândalo das dívidas ocultas. Analistas, entretanto, dizem que é um jogo político do governo de Maputo e realçam que o país não tem capacidade para julgar crimes do género. Ramos Miguel.
O Ministério Público Moçambicano diz ter solicitado todas as provas do caso das dívidas ocultas apresentadas em tribunal durante o julgamento do cidadão libanês Jean Bostane, que confessou ter subornado funcionário do governo do presidente Armando Guebuza. Para alguns analistas, isso não passa de oportunismo. A Procuradoria-Geral da República diz haver provas e processos de crime instaurados em Moçambique para que Bostane seja julgado em Moçambique, onde é acusado de crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Para António Muxanga, membro do CN da RENAMO, isso não convence.
Primeiro, o Bostane não faz parte da lista dos arguidos do Ministério Público. Nem o Bostane, nem os banqueiros. Agora, aparecer hoje o Ministério Público a dizer que o Bostane pode ser julgado em Moçambique, eu penso que é um oportunismo muito excessivo. E a nossa questão é, por que os americanos foram os primeiros a constituir arguidos de algumas pessoas antes das nossas entidades cá? Se Moçambique tivesse dado primeiro sinal, não tivesse dificuldade a ida de Manuel Chang para Nova York, nesta altura faria sentido que Moçambique pedisse aos americanos que mandassem o processo cá. O que se sabe é que a justiça moçambicana é mais forte para os pobres, é fraca para os ricos e para os políticos. Já estão indicados, estão arrolados as pessoas que receberam dinheiro. Por que, que a Procuradoria não pede a prisão preventiva de todos eles e faz de forma seletiva?
O Ministério Público reitera estar a trabalhar para que Manuel Chang seja extraditado para Moçambique, um esforço que para Sandy Carmona, com a decena do MDM, não passa de uma encenação.
Até agora, o povo moçambicano ainda não acreditou, se acha que isso é uma encenação do regime. Este passo está sendo dado por pressão externa, o que não deveria ser, o que significa que o nosso Estado é um Estado falhado em termos de gestão no âmbito da justiça.
O antigo bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Gilberto Correia, diz que a justiça moçambicana não está preparada para julgar crimes de colarinho branco da dimensão dos que são imputados a Manuel Chang. E é por isso que o economista João Mosca vê neste processo visando a extração de Manuel Chang para Moçambique muita artimanha destinada a satisfazer interesses do sistema político nacional.
Falar sobre a situação de Manuel Chang são todas formas não claras, juridicamente erradas e politicamente incorretas para o exterior, incorretas perante os cidadãos americanos, apenas para satisfazer alguns interesses do sistema político nacional, particularmente a Salim, não?
Mas para o analista Egídio Vaz, o que está em causa neste processo são interesses nacionais, porque o Estado moçambicano foi realizado, sendo por isso que Manuel Chang deve ser julgado em Moçambique.
São em jogo os interesses dos moçambicanos para responsabilizá-lo pelo seu envolvimento nesse esquema fraudulento, e eu só posso ver neste interesse nacional a justificação de a PGE tentar a todo custo embargar a extradição do Manuel Chang.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Treze horas e 5 minutos, emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington. Antes de passar a palavra ao Alvo para falar da economia, dizer que é notícia em Moçambique, 15 de janeiro, toma posse o Filipe Nyusi, presidente eleito na última votação. Esta é uma decisão do Conselho Constitucional. Agora sim, Álvaro, como é que anda o mundo em termos de economia?
Passemos agora à revista económica. Os preços dos alimentos no mundo subiram fortemente em novembro, impulsionados por grandes saltos nas cotações de carnes e óleos vegetais, apesar de valores ligeiramente mais baixos dos cereais, revelou hoje a Organização para a Agricultura e Alimentação das Nações Unidas, FAO. O índice de preços dos alimentos, que mede as variações mensais de uma cesta de cereais, oleaginosas, laticínios, carne e açúcar, atingiu uma máxima de 26 meses em novembro. O índice de preços de carne registrou o seu maior aumento mensal desde maio de 2009, 4,6% ante outubro. O índice de preços de óleo vegetal subiu 10,4%, o seu ponto mais alto desde maio de 2018. Em Angola, o governo prevê aumentar a produção petrolífera em 2020, ao passar de 1.390.000 barris de petróleo por dia para 1.426.000 barris. O ministro dos Recursos Minerais e Petróleo, Diamantino Azevedo, explicou que a manutenção dos preços a níveis que satisfaçam os produtores, assim como os consumidores, é possível através do esforço dos países membros da OPEP e também os que não são da OPEP. Em Moçambique, a concessão de crédito pelos bancos comerciais vai acelerar de 5,8% este ano para 6,7% em 2020, menos de metade da média de 14,2% entre 2010 e 2018, de acordo com a opinião do especialista do consultor Fitch. Os analistas acrescentam esperar que esta evolução se dê num contexto de política monetária acomodatícia e a uma inflação relativamente baixa, que deverão sustentar o crescimento da procura de crédito. E no Brasil, o conjunto de produtos da cesta básica subiu em 9 das 16 cidades pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DISE, em novembro, com destaque para o preço da carne, que aumentou em todas as capitais. Os maiores aumentos ocorreram em Vitória, Florianópolis e Campo Grande. Já as quedas mais importantes foram anotadas em Porto Alegre, Curitiba e São Paulo.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, no Angola Fala Só, o nosso convidado é Adalberto Costa Júnior, o novo líder do Partido UNITA em Angola. 13h09.
Neumann, dia 29 de dezembro, à segunda volta das eleições na Guiné-Bissau, que vão colocar frente a frente Domingos Simões Pereira e Omar Sissoko Embaló. Que jogadas neste momento é que podem estar já a ser delineadas? Qual poderá ser a estratégia? Sabendo que neste momento um dos candidatos derrotados, Carlos Gomes Júnior, disse que apoiaria Embaló.
As jogadas já estão em curso até antes da primeira volta. Porquê? Porque o PIGC, a uma dada altura, compreendeu que Domingos Simões Pereira não passaria à primeira volta. Daí a incógnita era qual seria a percentagem que conseguiria obter. Essa percentagem, obviamente, seria importante para saber que candidatos é que se poderiam tornar aliados de Domingos Simões Pereira. No entanto, todo o processo do último mandato de José Mário Vaz e todas as jogadas políticas que aconteceram logo a seguir às legislativas, em que Nuno Abiam e a PUP-DGB se aproximou do PIGC para lhe dar uma maioria de parlamentar, digamos assim, com um acordo de incidência parlamentar, este tipo de jogos agora podem se reproduzir, de certa forma, para as presidenciais. Se olharmos de uma forma matemática e tendo em conta quem são os candidatos que tomaram uma posição poderíamos considerar rival e adversa a Domingos Simões Pereira, de uma forma matemática, quase que se poderia dizer que o Márcio Sissoko Embaló, ele ganharia a segunda volta, não é? Porque apenas o Sissoko, José Mário Vaz e o Nuno Nabiam já ultrapassavam os 53% para Embaló. E porquê é que eu falo destes nomes? O Márcio Sissoko é a figura da segunda volta. José Mário Vaz, durante todo o mandato, manteve uma postura de colisão total, incompatibilidade total, como o próprio reconheceu, com Domingos Simões Pereira, e a crise e a nomeação dos 8 primeiros-ministros. E há a posição de Nuno Nabiam, que não ficou clara nas eleições, após as eleições legislativas, que ora fez um acordo de incidência parlamentar com o PIGC, ora recuou para se aproximar do MADEM G15. Mas temos de ter sempre em conta um aspecto que difere muito das eleições presidenciais das eleições legislativas. Nas presidenciais são personagens, são indivíduos, que podem prestar um apoio a outro candidato, portanto, os candidatos que perderam podem tentar canalizar o seu eleitorado para outro candidato, seja o Domingos Simões Pereira, seja o Márcio Sissoko, mas isto não quer dizer que a formação partidária que apoiou de base esta candidatura vá seguir essa personagem. Isto passando, pondo nomes a esta análise, Nuno Nabiam poderá apoiar um candidato, quando a PUP-DGB poderá manter-se por outro candidato. É um paradoxo, mas é uma realidade política.
Uhum. Raul, em termos das etnias a que estes dois candidatos pertencem e que os outros candidatos pertencem, qual é o peso que as etnias podem ter no desfecho presidencial na Guiné-Bissau? Também, de alguma forma, a orientação religiosa dos dois candidatos que passaram à segunda volta?
Sim, basicamente, mais do que etnicamente, eu creio que religiosamente a tendência de voto ou canalização dos votos vai ter essa matiz. E antes de dizer isso, dizer também o seguinte, no seguimento do que o Rui estava a dizer. Prevê-se, projeta-se, de facto, uma frente anti-Domingos Simões Pereira. Não só por rivalidades pessoais, mas também porque é uma coisa que eu já disse várias vezes aqui na Antena da Rua e neste programa. O Domingos Simões Pereira fala a linguagem que a União Europeia, que a mesa negocial da União Europeia quer ouvir e por isso já garantiu 1.000 milhões de euros em investimento da União Europeia. E, portanto, há aqui várias dimensões. Há esta dimensão das rivalidades pessoais e da boa figura que Domingos Simões Pereira tem ao nível internacional e depois a questão étnico-religiosa. No étnico-religioso, eu gostaria de salientar que o candidato Sissoko tem uma certa vantagem relativamente a
Simões Pereira.
A Simões Pereira. Porque tem duas etnias, sendo que uma delas é fula. Digamos que a etnia centrípeta da Guiné-Bissau, sendo fula, abarca-se transversalmente uma grande parte da população, população essa que é muçulmana. Há aqui uma incompatibilidade com outros muçulmanos que são os mandingas, isto porque geralmente há rivalidades étnicas quando uma etnia islamizou a outra e se é mais numerosa que os mandingas neste caso, há sempre, ou do que a etnia islamizada, há sempre esta competitividade e esta rivalidade. Portanto, eu direi que Sissoko vai canalizar e capitalizar a esmagadora maioria dos votos muçulmanos, sendo que não capitalizará os votos dos mandingas, isto porque há um sentimento de inferioridade dos mandingas perante... Há um complexo de inferioridade, é isso que eu quero dizer, dos mandingas perante os fulas, e isso é como um casamento, quer dizer, é impensável, apesar de haver, é impensável pensar num casamento misto entre um mandinga e um fula, é sempre complicado. O casamento pode resultar, mas até chegar lá é muito mais complicado do que depois o casamento em si. E, portanto, neste sentido, acho que Sissoko terá aqui uma vantagem, sendo que Simões Pereira, sendo católico, capitalizará menos votos dentro desta lógica da etnicidade e do fator religioso.
Eu vejo agora, diferente. Partilho alguns pontos de vista com o Raul, mas acho que é importante também a gente ter a abordagem do seguinte. O líder da construção da Guiné-Bissau independente foi Amílcar Cabral, que, digamos, que é a figura que beneficia de total unanimidade na Guiné-Bissau, independentemente dos quadrantes, da religião ou da etnia. E Amílcar Cabral defendia exatamente a característica de dar prioridade à nação guineense que à etnia ou à própria religião, e foi dentro desta perspectiva até que ele desenvolveu a doutrina do próprio PIGC, ou seja, a etnia ou a religião não é o fator prioritário. Isto demonstra também que hoje, depois das experiências passadas, em que algumas etnias foram acusadas de controlar determinados setores do Estado, esses setores, seja da segurança, seja da economia, seja até mesmo do potencial intelectual da população guineense, o fator étnico-religioso, apesar de estarem sempre vivos, e principalmente o religioso, que tem tido uma dinâmica até diferente nos últimos anos e mais expressiva, cada vez mais a não ter uma influência tão agressiva no ponto de vista das posições políticas. Porquê? Porque regressam exatamente a essa doutrina da Amílcar Cabral, que é valorizar mais a nação guineense do que a etnia que partilham. O Mário Sissoko, ele decidiu mostrar publicamente e transformar quase numa imagem de marketing político a Dalá, ou seja, o véu que teve sempre à cabeça, assim como ele próprio foi votar em Djellaba Branca. Isto foi mais para afirmar uma identidade pessoal dentro de um contexto global guineense. Foi interpretado por alguns como um apelo à radicalização islâmica, que é completamente falso. Uhum. Como o próprio Domingos Simões Pereira tem mantido também uma posição, por vezes, afirmativa numa etnia e, por outras vezes, afirmativa numa religião. Ou seja, em Roma, ser-se romano. E quando Domingos Simões Pereira faz uma campanha numa zona onde é característica, caracteristicamente marcada por uma etnia X, uhum. Domingos Simões Pereira, obviamente, vai fazer uma campanha orientada para essa mesma etnia. Não quer dizer que está a favorecer. Com o Mário Sissoko está-se a passar exatamente a mesma coisa. Daí esta campanha para a segunda volta, acredito eu que poderemos ter a surpresa, eu ponho isto muito no condicional, de finalmente falarem em programas, ou seja, no projeto que o próximo Presidente da República deverá encarnar e qual será a postura do próximo Presidente da República. Porque com José Mário Vaz a gente viu qual é a posição dos guineenses, em que reprovaram completamente o seu mandato quando lhe deram a percentagem de pouco mais de 12%.
Falando do que poderá marcar a campanha para a segunda volta, Sissoko não tem, como se costuma dizer em português, papas na língua e atacou já Domingos Simões Pereira. O que é que se poderá esperar desta campanha eleitoral? Qual poderá ser o papel, por exemplo, de José Mário Vaz, que pensou que passaria ou que iria ganhar de novo ou que passaria uma segunda volta? O que é que vai marcar?
O que é que vai marcar? Fazes a pergunta e colocas na pergunta um candidato derrotado. Ora, esse candidato derrotado tem o projeto de desenvolvimento do país Mona Lama, baseado no desenvolvimento rural.
Sim, mas o que é que vai marcar a segunda volta? O que é que vai marcar esta campanha?
Sim, eu sei, eu ia fazer a ligação, porque o Domingos Simões Pereira tem uma mesma abordagem de um projeto grandioso de desenvolvimento para o país, baseado na tecnologia e não na agricultura. Da campanha de Simões Pereira, aquilo que eu penso que vai acontecer é um reforçar do seu programa Terra Arranca, e da capacidade e da possibilidade de a Guiné-Bissau, através da ajuda externa, através dos 1.000 milhões de euros que a União Europeia já garantiu. É por isso é que eu digo que Domingos Simões Pereira fala a linguagem que a União Europeia quer ouvir, porque a União Europeia, estes 1.000 milhões não ficarão baratos, não é? Esta doação à Guiné-Bissau não ficará barata. E, portanto, há uma série de maquinaria que está já
Raul,
destino à Guiné-Bissau.
Tu falas, do posicionamento ou da imagem que tem o Domingos Simões Pereira na comunidade internacional. Mas falando do eleitorado guineense, que poderá não saber se Domingos Simões Pereira é bem visto ou não é bem visto, em termos locais, em termos nacionais, o que é que pode
em
marcar?
Em termos nacionais, volto a referir, é o desenvolvimento, a propaganda, o passar a palavra do projeto Terra Arranca, e que se este candidato ganhar, este projeto vai para a frente e a Guiné-Bissau vai sair do buraco que está e vai deixar de ser um país praticamente insignificante na África Ocidental.
Portanto, isso será a parte do
candidato, seja Domingos Simões Pereira, seja o Mário Sissoko, que ele também tem insistido muito nesse aspecto, querem a soberania económica da própria Guiné-Bissau, que passa, obviamente, por desenvolvimento económico e muito um aspecto que os dois já referiram, que é a industrialização da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau, neste momento, está longe, está a léguas de ser um país em vias de industrialização. Portanto,
Rui, deixa-me interromper só para dar um detalhe importante da capital. A Capitino a ser alimentada a eletricidade através de geradores a gasóleo. É preciso construir uma barragem na Guiné-Bissau, vê por onde der.
é crucial. Sim, mas aqui está mais um assunto da campanha eleitoral que é incontrolável.
Que vai estar em jogo nestas eleições, Raul. Aí estás a tocar precisamente na ferida que provavelmente vai ser um dos debates nestas eleições, e com toda a razão. A questão da autonomia e da independência energética da Guiné-Bissau passa por uma afirmação da prioridade guineense ou, por outro lado, que é o lado oposto, por uma dependência dos países vizinhos, seja do Senegal, seja da Guiné-Conakry. Neste caso, quando a gente fala de energia, falamos mais especificamente do Senegal, que tem grandes projetos energéticos, alguns dos quais já implantou. E nas relações da sub-região há realmente uma grande diferença entre o Domingos Simões Pereira e o Mago Sissoko, que pode determinar também como é que esse desenvolvimento, no ponto de vista energético, que é absolutamente prioritário para a Guiné-Bissau, pode-se vir a desenrolar. Isto passa pelos posicionamentos face aos países da sub-região que um e o outro candidato têm.
Deixa-me terminar dizendo o seguinte, porque é de assinalar, e aliás este é um daqueles fatores que merece um destaque na revista do final do ano, é que José Mário Vaz fica para a história como o primeiro presidente guineense que cumpriu um mandato desde o primeiro dia até ao último, e isso não deixa de ser nota positiva, e outra, juntando a outra nota positiva, mais um ano passou e a tropa, o exército, os militares continuaram nas casernas e não houve nenhum golpe militar, nem nenhuma sublevação, nem e o próprio chefe de Estado-Maior das Forças Armadas durante a campanha, ou no início da campanha, veio assegurar que não ia ser desencadeada qualquer tipo de ação. Isso é um novo normal na Guiné-Bissau que é preciso começar a assinalar.
Raul Braga Pires e Rui Norman, como sempre, muito obrigada.
Três horas e 25 minutos, estivemos aqui a rubrica 13 áreas e até o final vamos estar com as notícias dos Estados Unidos e também do mundo. A Presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, pediu hoje ao Presidente do Comitê Judicial da Câmara, liderado pelos democratas, que prossiga com os artigos de impugnação contra o Presidente Donald Trump. Pelosi reiterou que ficou claro que Trump violou seu julgamento ao pressionar um país estrangeiro, a Ucrânia, para apoiá-lo nas eleições de 2020. Os factos não podem ser contestados, disse Nancy Pelosi, e citamos: o presidente abusou do seu poder para benefício político próprio às custas da segurança nacional ao retirar ajuda militar e negociar um encontro crucial no Salão Oval em troca do anúncio de uma investigação do seu rival político. Fim de citação. Os democratas pretendem avançar com a eleição do processo na Câmara dos Representantes, que eles controlam, para a votação ainda antes do Natal. Os governos dos Estados Unidos e do Sudão pretendem trocar embaixadores após um intervalo de 23 anos, disse o secretário de Estado americano Mike Pompeo, no mais recente sinal de aquecimento das relações entre os dois países. O relacionamento entre Washington e Khartoum melhorou desde a queda do presidente Omar al-Bashir em abril e a formação de um governo civil de transição em agosto. Um anúncio de que os dois países iniciaram novamente o processo de troca de embaixadores ocorreu durante a primeira visita do primeiro-ministro sudanês Abdallah Hamdok a Washington, que começou hoje. Piratas sequestraram 19 tripulantes de um navio petroleiro na Nigéria, informou hoje um oficial do operador de navio que preferiu não ser identificado. A embarcação foi atacada a 77 milhas náuticas da ilha Bonny no final de terça-feira e a tripulação de 8 indianos e 1 turco foi apreendida. A indústria naval alertou nos últimos meses sobre os perigos crescentes enfrentados pelas companhias marítimas que navegam pela África Ocidental, particularmente ao redor da Nigéria, com maior foco nos sequestros por grupos de piratas. A Coreia do Norte advertiu que poderá retomar o uso de linguagem ofensiva para descrever o presidente americano Donald Trump, caso ele continue a provocar Pyongyang. A advertência surge entre perspectivas cada vez melhores de recomeço das conversações sobre os programas nucleares e de mísseis norte-coreanos. A Coreia do Norte sugeriu nas últimas semanas que podia retomar os testes nucleares e de mísseis de longo alcance se os Estados Unidos não fizerem concessões na sua diplomacia nuclear antes do final do ano. As negociações estão no impasse com a tensão entre os dois países a escalar. E assim foram as notícias. E assim chegamos ao final desta emissão de 5 de dezembro de 2019, com o engenheiro de som de Sidrak Franklin, produção de Leia Sahilo, mais Miguel ao microfone. A promessa é voltar amanhã. Destaque a nossa programação para a página Angola Fala Só. Adalberto Costa Júnior, o novo líder da UNITA, é o nosso convidado. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.